só tão fundo no coração. Palavras mudam uma situação.
Pai querido, na tua igreja estamos como teus filhos, adoradores teus, imperfeitos como somos, apresentando-te uma adoração sincera, mas imperfeita. suplicamos a presença do Teu Santo Espírito conosco. Que o Espírito Santo venha nos confortar a todos. O Senhor olhando para dentro de cada um, Pai, o Senhor sabe as angústias que todos têm, as lutas, as necessidades, os vícios e pecados, os problemas que humanamente parecem impossíveis de serem resolvidos. Mas o Senhor pode, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o soberano do universo. Nós queremos dar oportunidade ao Senhor, liberdade para o Senhor. Autorizamos que o Senhor penetre na nossa vida. Autorizamos que o Espírito Santo, nessa manhã, penetre na mente de cada pessoa que aqui está, que veio aqui se expor à tua graça, que veio aqui se expor ao poder do Espírito Santo, Pai. Estamos aqui nos expondo para que o Espírito Santo penetre em nós, o Espírito Santo nos purifique e que o sangue de Jesus nos perdoe. Pai eterno, neste primeiro sábado do ano, suplicamos que o Senhor nos ajude a vivermos este ano para a tua glória, não repetindo os mesmos pecados do ano passado, não caindo nas mesmas armadilhas de Satanás, mas que pela graça de nosso Senhor Jesus, nós possamos caminhar de mãos dadas, lendo e estudando a tua palavra, fazendo do Senhor o primeiro e o melhor na nossa vida. Derrama, Pai, sobre nós o Espírito Santo. Fala ao coração dos que estão tristes. Toca nos corpos que estão enfermos. E toca nos corações que estão endurecidos por causa do pecado, dando-lhes o arrependimento em Jesus. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5 e o verso 6. Mateus capítulo 5 e o verso 6. Nós estamos iniciando hoje uma série chamada Série das Bem-aventuranças. Interessante que esta semana eu estava lendo, lendo um livro que menciona que existe também, existe uma Bíblia chamada Bíblia de Satanás, e nessa Bíblia de Satanás, que eu não li, não é? Mas diz que lá existem também as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Só que é tudo contrário, né? Bem-aventurados os poderosos, bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os... Somente tudo contrário do que Jesus fez. Mas nós estamos iniciando hoje uma série, a série das bem-aventuranças. E hoje vamos começar pelo verso 6, capítulo 5 e o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Você sabia, meu irmão, que 12% da população mundial está morrendo de fome? Enquanto muitos esbanjam comida, jogam no lixo travessas cheias de comida, lanchonetes e restaurantes jogam no trash toneladas de alimentos, enquanto que 12% de 6 bilhões, eu não sou bom em matemática, mas vocês que são, façam o cálculo, quanto é 12% de 6 bilhões de pessoas, quantos milhões estão morrendo de fome diariamente? Enquanto muita comida está sendo jogada fora, esbanjada. Vocês sabem que outros 12% da população mundial, os outros 12% que não estão morrendo de fome, mas vão para a cama toda noite sem comer, passando fome. Uns morrendo de fome, outros passando fome. O professor Paulo Ehrlich, biólogo da Universidade de Stanford, ele declarou: não existe a menor esperança de escapar a um desastroso tempo de fomes. É impossível escapar disso aí. É manifesto que a batalha para alimentar o homem terminará em derrota. E a Bíblia, em Lucas capítulo 21, verso 11, diz que um dos sinais do fim é a fome. Quando você contempla o espectro da fome, quando você vê aqueles quadros de crianças que são pele e osso, uma criança esquelética, e aqui ao lado dela um abutre, esperando que ela morra para comê-la, nós começamos a colocar prioridades na nossa vida. Nós começamos a esquecer de mudar a cor da nossa sala. Ah, esse tapete não combina. Essa bolsa não combina com esse meu sapato. Nós começamos a mudar as prioridades da nossa vida. Mas não é sobre essa fome que Jesus está falando aqui. Não é sobre a fome física que Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome. Porque não é uma bem-aventurança passar fome. Jesus está falando de uma outra fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas não justiça humana. Não é aquele que clama e que grita: eu quero justiça. Justiça. Não são aqueles que tentam fazer justiça com a própria mão. Não. Não é sobre estes que Jesus está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque a justiça humana, irmãos, é chamada em Isaías capítulo 64, verso 6, de trapos de imundícia. Essa é a justiça humana. Você quer justiça? Tome-a. Trapos de imundícia. É essa justiça que você quer? Não é essa justiça que Jesus tem para dar. Justiça humana. Não existe justiça humana, irmãos. Esse mundo é injusto. Essa vida é injusta. Nunca siga essa direção dizendo: ah, o que estão fazendo comigo é injusto. Tudo é injusto nesse mundo, irmãos. A maior injustiça é a que fizeram com Jesus. Mas ele nunca disse: ah, isso é injustiça o que estão fazendo comigo. Nós fomos chamados por Deus para viver num mundo de injustiças. Mas é aqui que brilha a justiça de Jesus. A estrela só brilha na noite. E então, aqueles que são justos e justificados por Jesus fazem sentido neste mundo de injustiças, de fome. Você faz diferença, porque você vai dar de comer às pessoas. Você vai deixar de comer para dar de comer. Você não vai buscar justiça própria. Você vai dar a justiça de Jesus para as pessoas. Uma justiça que perdoa. Uma justiça que transforma. Na entrada de uma igreja no Rio de Janeiro, havia um letreiro onde dizia: foi a sede de Deus que me trouxe aqui. Por que você veio aqui nessa manhã? Tem você sede de Deus? Sede de Jesus? Sede de um amor puro e verdadeiro? Sede de uma amizade que tem poder de transformar homens e mulheres pecadores em santos do Altíssimo? Por que você veio aqui nessa manhã? O homem e a mulher, nesta sociedade moderna, estão cheios de sedes. O Brasil está afogado numa sede de futebol. São milhões e milhões que fazem do futebol seu Deus, sua terapia semanal. São tantos problemas, são tanta pobreza, é tanta pobreza que eles fazem do futebol que é uma terapia semanal. Eles precisam daquilo para rirem um pouco, para relaxarem um pouco. Sede de futebol. Outros são dominados por uma sede de novelas. A vida é tão dura, a vida é tão difícil de viver, que as pessoas preferem viver no mundo das novelas. No mundo das novelas, parece que no fim tudo dá certinho, não é? Sede de dinheiro, sede de glória humana, sede de reconhecimento, sede de sexo e violência, sede de água para beber e comida para se comer. Mas Jesus está falando de uma outra sede, de uma outra fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça de Deus. E a justiça de Deus não é tirar o dinheiro desse, como disse aquele irmão mais novo, disse para Jesus: fale com meu irmão mais velho. Meu pai morreu, deixou uma herança. Fale para o meu irmão mais velho dividir comigo. Jesus disse o quê? Eu não vim aqui para isso. Essa não é a minha missão. Eu vim aqui para dar justiça de Deus, perdão e salvação. Jesus nunca entrou nessa questão de divisão de herança, de dinheiro. Não, irmãos. Ele sabe que esse mundo é injusto. O que os irmãos de Jesus faziam com ele era muito injusto. Todos os trabalhos ruins era para Jesus fazer. Tudo que não prestava era para Jesus fazer. Tudo que era mais pesado, os irmãos de Jesus mandavam ele fazer. Na carpintaria, tudo que era difícil, mandavam que Jesus fizesse. Ele foi injustiçado quando criança, quando adulto, e morreu na injustiça da cruz. Mas Jesus está prometendo justiça. Mas é uma justiça que faz de você um homem e uma mulher justos. Justos. A justiça de Deus é sinônimo de perdão. Perdão é sinônimo de salvação. Santificação. Santos do Altíssimo. A justiça de Deus nos faz santos do Altíssimo. A justiça de Deus nos faz nação santa e povo escolhido. Por isso diz Pedro em 1 Pedro capítulo 2 e o verso 9. Mas vocês são a geração eleita. Vocês são um sacerdócio real. Não podemos olhar para o mundo e nos sentirmos parte do mundo, irmãos. Nós não somos parte do mundo. Mas como você pode falar isso? Não somos, vivemos aqui, mas não somos daqui. Não tem nada a ver a vida do mundo com a nossa vida. Os ideais, as prioridades deles não tem nada a ver com as nossas prioridades. A linguagem nossa é outra. O nosso negócio é o céu, não é a terra. Não é ter um carro a mais, não é ter uma casa a mais, não é ter um móvel a mais, não é ter um... Não, irmãos, nosso negócio não é esse. Nosso negócio é o céu, é prepararmos nossa família para o céu. Vocês são a geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. O mundo quer ver pessoas santas. As pessoas vivem revoltadas porque veem, tanto nas igrejas, como nos ministérios, como nos membros, o mundo não vê pessoas santas, vê pessoas mercenárias, arrancando dinheiro, vendendo a palavra de Deus, negociando. Mas o mundo quer ver pessoas santas. E as vantagens do cristianismo, como já pregamos aqui, naquele sermão sobre retratos de Cristo. Quais são as vantagens do cristianismo? Quais são as vantagens da nossa religião sobre o mundanismo? Qual é a vantagem de seguir a Jesus? O mundo quer ver na sua vida as vantagens dessa religião que se chama cristianismo. nação santa, povo escolhido. Para quê? Ganhar dinheiro? Acumular bens? Deixar uma herança para os filhos? Não, irmãos. Nada disso está nos planos de Deus. O que Jesus nos ensinou é: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. No Antigo Testamento era o maná de cada dia. No Novo Testamento é o pão nosso de cada dia. Isso é a Bíblia. Isso é o que está na palavra de Deus. Mas para que Deus nos chamou e fez de mim e de você uma nação santa, um povo escolhido? Para quê? Para cumprir a missão sagrada de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma missão sagrada nessa terra. Anunciar as virtudes do nosso Pai. Satanás pintou o nosso Pai cheio de defeitos. Uma caricatura de Deus horrível. Sempre as caricaturas são horríveis, não é? Satanás pintou uma caricatura do nosso Pai horrível. E nós fomos colocados no mundo para mostrar um quadro lindo do nosso Pai. Por isso que Jesus disse, ao curar os enfermos, alimentar os famintos, abraçar as crianças, cuidar dos pobres, Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai, porque esse é o caráter do meu Pai. E essa é a missão sua e minha, nesta terra, pintarmos um quadro lindo de Deus, mostrarmos o rosto de Deus sorrindo para os que sofrem, levantando os que caem, perdoando os que pecam. Anunciarmos as virtudes, as qualidades, os bons traços de caráter do nosso Pai. Mostrando que realmente vale a pena viver no reino da luz. Muito melhor do que viver no reino das trevas. Isso é o que Pedro está dizendo em 1 Pedro 2,9. Esta é a missão sagrada do povo santo, da nação escolhida. O profeta Amós também profetizou, queridos, que haveria nesta terra uma grande fome, uma grande seca. Dizem em Amós capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ainda não chegou essa fome, irmãos. Ainda não chegou esta sede, essa seca, que as pessoas fiquem doidas para ouvir a palavra de Deus. Que elas investiguem para saber onde vai ser pregada a palavra de Deus, porque elas querem ir lá. Ainda não chegou esse momento. Porque os cultos de quarta continuam ainda vazios. Os cultos de domingo ainda continuam mais vazios ainda. O culto de jovens continua mais vazio ainda. A escola sabatina, então, mais vazia ainda. E o culto das 11 continua vazio, porque só chegam às 11h30. Queridos, para onde nós queremos ir? Para o céu? Não estamos indo para o céu, desse jeito não. Eu tenho que ser sincero com a minha igreja, para que o sangue não caia sobre a minha cabeça. Não vamos para o céu desse jeito. Você não conseguirá ir para o céu vindo aos cultos só sábado. E só às 11, 11 e meia ou meio-dia, não sei. Tenho que ser sincero, irmão. Não posso iludir você. Não está tudo bem, irmão. Não está tudo bem, irmãos. Não está tudo bem. Hoje é o primeiro sábado do ano. Hoje é um momento muito próprio para fazermos decisões na nossa vida. Como será o ano de 2007 na nossa vida? Como? Do mesmo jeito que foi 2006? Não, irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude a colocar prioridades para salvar a nossa família, salvar o nosso lar, salvar a nossa alma. De que adiantará ganhar um mundo inteiro, construir uma casa no Brasil, comprar casas no Brasil, ter um 10 mil, 20 mil na poupança, conseguir carro novo, fazer isso ou mais aquilo, de que adianta se a sua alma está perdida? Temos tempo para o trabalho, Levantamos cedo para o trabalho, temos compromisso com o trabalho, mas não temos compromisso com Deus. Não temos compromisso com Deus. Queridos, vem dias em que haverá fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, que não vamos ter mais Bíblias nas mãos. Não vamos ter mais essa igreja, vamos perder essa igreja. Não vamos ter igrejas e nem Bíblias e nem inários e nem livros do Espírito e profecia. Nós vamos ter que lembrar aquilo que nós ouvimos. Nós vamos ter que memorizar ou repetir aquilo que memorizamos quando estudamos a Bíblia, nos anos anteriores. Hoje vivemos em tempo de fartura espiritual, comparada com os 7 anos, lembram? Os 7 anos de fartura no Egito, que José interpretou o sonho do faraó. 7 anos de fartura. Só, queridos irmãos, o que, que estamos fazendo com os 7 anos de fartura? Hoje estamos em fartura. Por que fartura? Porque a Bíblia hoje todos têm. Você vai na loja Dollar Tree, você encontra Bíblias por $1. $1. Mas aqui é mais barato, porque aqui não é $1, aqui é de graça. Não é? Qualquer pessoa que quer, pastor, eu preciso de uma Bíblia, está aí, eu quero 10, está aí. Quanto é? Não é nada. Pastor, eu preciso de lição de escola sabatina, está aí. Quanto é? Não é nada. Pastor, eu preciso de jornada espiritual, tem, está aqui. Quanto é? Não é nada, tudo de graça. Queridos, nós estamos vivendo em tempo de quê? Fartura espiritual. Não fartura do Espírito Santo, irmãos. Fartura espiritual porque é muita Bíblia, é muito Espírito de profecia, é muita lição, é muito material que está sendo colocado à disposição gratuitamente na mão das pessoas. Para todo mundo que quiser, é só chegar e pegar. Mas, queridos, essa fartura espiritual é um risco muito grande. Porque quando a fartura é grande, nós não valorizamos. Perde o valor. Perde o valor. Deus colocou na minha mente uma expressão. Obesidade espiritual. Você já ouviu falar disso? Eu também não. Foi a primeira vez ontem que Deus colocou na minha mente essa frase. Obesidade espiritual. Nós vivemos... Não estou falando da obesidade física, irmão. Obesidade espiritual. O que é obesidade espiritual? A obesidade física acontece quando você come, come, come e não faz o quê? Exercício. Agora, a obesidade espiritual acontece quando? Você come, 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 recebe os cultos, recebe a lição, recebe isso, recebe aquilo, e semana de oração, e mais semana de oração, e vai... Ó, mas você não pratica o quê? O exercício de testificar, partilhar, dar estudo bíblico, repartir. Então, você só vai o quê? Queridos, vai ser a nossa... destruição, a obesidade espiritual é terrível. Porque é um símbolo, é uma evidência de que nós não estamos praticando o exercício espiritual da testificação, do testemunho, do partilhar, do repartir com os outros. Estamos pegando tudo para nós e ficando tudo para nós. E aí vai. Isso significa em o quê? O que vai acontecer com o nosso coração? Nós vamos morrer espiritualmente. O ser humano é carente. Todos os seres humanos são carentes. Todos os seres humanos são carentes de amor, de carinho, de amizade, de atenção. Existe uma ansiedade no coração humano, irmãos. Mesmo os que se dizem ateus, coitados. São carentes, são revoltados. Queridos, essa ansiedade que existe no coração humano é a falta de Jesus. E nós temos Jesus para dar para essas pessoas. Albert Einstein, um dos cérebros mais privilegiados da nossa geração. Albert Einstein disse o seguinte: há no coração humano uma ansiedade que nem o raio-x alcança. Que ansiedade é essa, irmãos? que existe no coração humano que nem o raio-x alcança. É a falta de Jesus. É comer o maná celestial. É beber da água da vida. E nós temos esse maná celestial. Nós temos a fonte da água da vida. E nós não podemos guardar só para nós. Temos que passar para as pessoas. Existe em Londres, na Catedral de São Paulo, a seguinte inscrição no túmulo de um homem nobre que morreu. E no túmulo dele escreveram: vivi. Ele pediu para escrever isso no túmulo dele. Foi. Essas palavras são palavras dele colocadas no seu túmulo. Vivi torturado pelas dúvidas. Morro na incerteza. Não sei para onde vou. Quer uma coisa mais triste do que essa? Viver na incerteza, viver na dúvida, morrer na incerteza e não saber para onde vai? Mas nós sabemos para onde vamos. Essas pessoas que estão morrendo sem saber para onde vão, elas precisam que nós falemos para elas do Jesus que virá, da Nova Jerusalém, dos braços abertos do nosso Pai, do nosso querido Jesus, que vão nos saudar naquele dia maravilhoso. Nós temos um rumo, irmãos. Nosso rumo é o céu. Estamos aqui de passagem. Não importa se você vive no Brasil, nos Estados Unidos, você é ilegal, meu irmão. Você é ilegal porque a nossa cidadania é o céu. A nossa cidadania, Paulo diz, a nossa cidadania está no céu. Jesus disse: eu não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Nós passamos por aqui. Mas não podemos acumular coisas aqui não, irmãos. Porque tudo que nós acumulamos dificulta a nossa caminhada. Fica difícil caminhar com muita mala, irmãos. Fica difícil caminhar com muita bagagem. E nós não podemos perder o rumo, o céu. O céu. É tanta bugiganga, é tanta coisa que nós podemos viver muito bem sem. Mas tudo isso custa dinheiro. Estamos investindo dinheiro em coisas para nossa perdição. Não, agora eu vou economizar para comprar uma televisão flat. Qual a diferença, irmão? Isso vai ajudar você a ir para o céu? Não, agora eu quero uma bem grande. Vai ajudar você melhor a ver Jesus? Você está faltando, ela é pequena, a televisão não está vendo Jesus o suficiente, né? Então tem... Não, você não vai ver Jesus, irmãos. Não é assim, irmãos. Onde é que nós estamos investindo? Nós não temos dinheiro para muita coisa, irmãos. Mas nós temos dinheiro para aquilo que para nós é importante. É importante? Então você consegue dinheiro. Você faz empréstimo. Você entra em dívida, mas você compra. E o pior é que aquilo que nos leva para o céu não custa dinheiro. Não custa dinheiro. É só prioridades na sua vida, do seu tempo, do seu coração. Deus nos colocou nas nossas mãos os alimentos espirituais, irmãos. Bíblia, lição da escola sabatina. Às vezes, quando nós distribuímos aqui Bíblias e lição de escola sabatina de graça e jornada de graça, um livro de Espírito e Profecia por ano de graça para toda a igreja, todo mundo ganha como presentes, né, irmãos? Mas eu estou colocando na mão de vocês uma batata quente. Não sei se vocês já perceberam, mas quando nós estivermos dando assim, Bíblias, não é? E lição e jornada, agora um livro de profecia novo aqui, de graça, irmãos. Quem quer? Todo mundo levanta a mão. Quem que não quer ganhar presente? Lembre-se, irmão, nós estamos colocando na mão de vocês uma batata quente. Eu quero saber o que você vai fazer com essa batata quente. E agora, o que que eu faço com isso? Não é? Eu peguei, agora eu peguei, é meu, não é? O que que eu vou fazer com isso? Ah, vou pôr aonde? Pense bem onde você vai pôr. Ou não recebo o presente, né? Não, eu não quero. Bíblia, não quero. Lição de graça, não quero. Ah, um livro do Espírito Profecia de graça, não quero. Porque quando você pega, você se comprometeu. E quando você não pega, você também se comprometeu. Porque foi colocado na sua mão e você não quis. Não adianta, irmãos. A religião de meu Senhor Jesus chama-se compromisso. Compromisso. Jesus se comprometeu comigo e com você, de tal jeito que ele não vai conseguir mais se desfazer desse compromisso nunca mais. Ele está amarrado na família humana para sempre. Para sempre. Marcado no rosto, nas mãos, no corpo. Ele carrega as marcas da nossa redenção. Compromisso. E nós, às vezes, não queremos compromisso com Jesus. Ah, não, quero ser uma pessoa livre. Quer ser livre? Que pena, você nasceu no planeta errado, então. Porque quando a pessoa nasce nesse planeta, ele já nasce servo de Satanás. E quando ele abraça Jesus como Salvador, ele se torna servo de Jesus. Mas eu quero ser livre, irmãos. Nesse planeta Terra, é um planeta de servos. Existem dois senhores aqui. Satanás e Jesus. Por isso que a Bíblia fala, Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, servo também, eu vim para servir. O reino de Deus é feito de servos. E servos servem ao Senhor. Servem ao nosso Pai. Nós estamos aqui para servir o nosso Pai. Queridos irmãos, eu li esses dias a história de um casal de velhinhos. Eles não sabiam ler nem escrever, analfabetos, pobres. Ele trabalhava rachando lenha para poder se manter. E a esposa dele lavava roupas para poder ganhar algum dinheirinho. E um dia eles ouviram falar do amor de Jesus. Vieram na primeira escola sabatina. Para eles era tudo interessante, porque quando eles entraram na escola sabatina, viram a divisão em classes, não é? E todo mundo conversando, todo mundo participando, eles ficaram eufóricos, ficaram animados. E na hora da chamada da escola sabatina, eles acharam interessante as pessoas levantarem a mão e falarem sete, não é? Lembra que antigamente as pessoas, fulano e tal, sete, fulano e tal, seis, não é? Não é? Cinco, não é? Lembro que antigamente eles falavam, não é? Noemi, ela, sete, não é? Irmãos, era assim que respondiam a chamada da escola sabatina no nosso tempo, não é? Hoje eu já não sei mais como estão fazendo, né? Vergonha, não, isso é, tem que respeitar a individualidade de cada um, não podemos fazer ninguém passar vergonha, não é? Então, irmãos, eles acharam o máximo, mas eles não sabiam ler nem escrever. Falei, o que é isso? Sete, sete, sete. Perguntaram, falaram, não, são as pessoas que estudam a lição da escola sabatina todos os dias. Mas nós não sabemos ler nem escrever. E todo sábado eles passavam, não vergonha, porque todo mundo sabia que eles não sabiam ler nem escrever, mas ficavam quietos ali. Mas o desejo deles era poder um dia levantar a mão e falar sete. Depois de um mês, num sábado de manhã, a professora fazendo a chamada, ele, fulano de tal, sete. Fulano de tal, a esposa, sete. Falou nada, né? Tudo bem. Sábado seguinte, de novo, eles, sete. Sete. A professora foi visitá-los em casa. Falou, oh, que bom. O senhor aprendeu a ler? Ele falou, não, não aprendi a ler. Então, a sua esposa aprendeu a ler? Não, minha esposa também não aprendeu a ler. Sim, mas... Então, mas como é que você fala, então, lá, que todo sábado você está dizendo que estudou sete vezes a lição? Que o meu vizinho tem um filho muito inteligente, muito amável, muito gentil, o menino. E ele vem aqui todos os dias ler a Bíblia para nós, ler a lição da escola sabatina para nós, por isso. Aí a professora disse, não, mas mas esse rapaz tem que ser muito amável mesmo, não é? Mas será que ele não falha algum dia? Você não falha algum dia? Porque vocês sempre estão falando 7, 7, 7. Será que tem dia que ele não vem? Não. Eu acho que ele nunca vai faltar. Sabe por quê? Nós pagamos para ele. Nós pagamos para ele. Para ler a lição da Escola Sabatina para nós. Irmãos, isso é o que eu chamo de fome e sede de justiça. O que que nós fazemos com a lição da Escola Sabatina, irmãos, que temos em casa? O que que fazemos com as Bíblias, com os livros que temos? Fome e sede de justiça. É isso, irmãos. É, temos que pagar, se não soubermos ler, pagar uma pessoa para ler a lição para nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Há mais de 200 anos, viveu no país de Gales, na Grã-Bretanha, uma menina de 12 anos chamada Mary Jones. Mary Jones era uma menina pobre. Naquele tempo as Bíblias eram raríssimas e eram caríssimas. Ter Bíblia 200 anos atrás era muito caro e muito raro. A Bíblia que ficava mais próxima da casa dela ficava a 3 quilômetros. E pertencia à senhora Evans. E Mary Jones sempre ia à casa, fazia aquela caminhada de 3 quilômetros, ia lá na casa da senhora Evans, se assentava lá na sala e lia a Bíblia. E voltava para casa, mais 3 quilômetros. Sempre ia. E o desejo de Mary Jones é ter a sua Bíblia. E ela começou a trabalhar e economizar o seu dinheirinho para poder comprar uma Bíblia que era muito cara. Sabe quantos anos Mary Jones teve que trabalhar para comprar uma Bíblia? 6 anos. Depois de 6 anos de economias, ela tinha o dinheiro de uma Bíblia. Que diferença, não, irmãos? Hoje, eu tenho certeza que todos os lares aqui representados têm mais de uma Bíblia dentro de casa. Nós nem perguntamos quem tem Bíblia, nós já perguntamos quantas Bíblias você tem, porque todo mundo tem várias Bíblias e várias versões, mas ela não tinha. Trabalhou 6 anos para poder comprar o que? Uma casa? Não, para comprar uma Bíblia. Que valor tinha essa Bíblia para essa menina, irmãos? Que valor, hein? Pois bem, irmãos, agora com o dinheiro da Bíblia, ela viajou 40 quilômetros a pé, até uma cidade chamada Bala. E lá tinha uma lojinha do Dr. Thomas Charles. Thomas Charles vendia Bíblias. E ela sabia que ele tinha algumas Bíblias lá. E ela fez 40 quilômetros a pé, descalço, porque para economizar o sapato, para não estragar o sapato, ela levou o sapato na mão. No passado era assim, né, irmãos? Eu me lembro quando as pessoas vinham do mato para a cidade, né, eles traziam o sapato na mão, só calçava o sapato quando chegava na cidade. O primeiro sapato que o meu pai colocou no pé foi no dia do casamento. Meu pai colocou o primeiro sapato no pé no dia do casamento. E não era dele, era emprestado. Emprestado ainda, irmãos. Que coisa. Que coisa. Nós não damos valor, irmãos, para as coisas. Quando as coisas são abundantes. Hoje, cada um tem um par de tênis para cada dia da semana. Eu não gostei da cor desse tênis, né? Não, eu quero aquele que tem, né? Aquelas molas, né? Aqui. Yeah. Nós nos damos ao luxo, irmãos, de jogarmos fora. Jogarmos aí para a Adra, não é? Para o Goodwill, fartura, não é? Ela fez 40 quilômetros a pé e descalça. Chegou na noitinha, foi dormir na casa do senhor Eduardo. No outro dia, e ela sonhando a noite toda com a Bíblia que ela ia ter. No outro dia cedo, ela foi para a casa do Dr. Thomas Charles. Pôs todo o dinheirinho na mão. Dinheirinho de uma Bíblia. Entregou para ele. Ele disse: Mary, eu estou muito triste para dizer para você que nós não temos mais Bíblia. Porque as Bíblias que eu tinha aqui já foram pagas adiantado. São pessoas que já pagaram as Bíblias. Eu tenho algumas aqui, mas já estão pagas. Já tem dono. Ela começou a chorar, imaginem só. 6 anos economizando. Mas chorou tanto que o Dr. Thomas Tiarda falou, tá bem, Mary. Eu vou deixar alguém sem Bíblia, mas você não vai ficar sem Bíblia. Uma dessas pessoas aqui vai ficar esperando pela Bíblia deles, mas eu vou dar para você a sua Bíblia. Está aqui. Ela abraçou aquela Bíblia com lágrimas e voltou mais 40 quilômetros caminhando de volta para sua casa. O Dr. Thomas Charles viajou para Londres e contou para os amigos essa história de Mary Jones. E naquele ano de 1804, irmãos, foi tomada uma decisão, em Londres, em 1804, inspirando-se na história de Mary Jones, eles disseram o seguinte, de hoje em diante, nós queremos que todas as pessoas que queiram uma Bíblia, possam ter uma Bíblia, a baixo custo, que a Bíblia seja acessível a todos. Por isso, em 1804, foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica, que já espalhou milhões e milhões de Bíblias pelo mundo inteiro, irmãos. Por isso, nós temos Bíblia hoje em abundância, porque existem sociedades bíblicas, e a primeira foi aquela, que foi fundada em resposta ao sacrifício de Mary Jones para comprar uma Bíblia. Quando eu li essa história, irmãos, lembrei-me de quão pouco valor hoje nós damos para as nossas Bíblias. Para as nossas Bíblias. Aqui na igreja sempre ficam Bíblias com o nome, mas esquecidas, sabe? Ali na minha sala existem Bíblias. Eu olho, como pode, né? Passa uma semana, duas, meses, e a pessoa não descobriu que a Bíblia dela está no escritório do pastor. Ela não se deu falta pela Bíblia. Existem lições de escola sabatina novinhas, com o nome, outras sem nome, que são esquecidas. E passa o trimestre e a pessoa não percebeu que esqueceu a lição dela na igreja. Já no primeiro sábado que ganhou a lição. Passou 3 meses. É como aquela velhinha que perdeu seus óculos. E por meses estava lutando para achar os óculos. E foi ao pastor e disse, pastor, só com oração. Não acho mesmo. Então vamos orar, irmã. E oraram. E aí ela voltou feliz. Pastor, eu achei meus óculos. E onde estavam seus óculos, irmã? Dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Quanta coisa, irmãos, fica perdida dentro da Bíblia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão alimentados. O meu desafio para você nesse primeiro sábado do ano é fazer comigo uma decisão. Eu vou ler, e depois, se vocês quiserem fazer esse compromisso, é batata quente na mão, irmãos. É outra que vamos colocar, não é? Pense bem antes de repetir esse. Porque é para a sua salvação que nós estamos fazendo esse compromisso. Primeiro eu vou ler. Depois vocês pensem se vocês querem repetir comigo. Eu decidi ler diariamente, com meditação, a minha Bíblia. Se vocês querem, diante de Deus, pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fazer esse compromisso com Jesus, vocês podem repetir conosco, nesse momento. Decidi ler, diariamente, com meditação, a minha Bíblia. Que a graça de meu Senhor Jesus esteja com você. Amém? Amém. Na tua presença, neste santo sábado, o primeiro do ano, nós queremos a semelhança de Jesus, nos comprometermos diante do Senhor. É um compromisso diante dos anjos, diante do universo, diante dos nossos irmãos, diante de Satanás, para que ele saiba de que lado nós estamos. Nós queremos um compromisso sério com aquele que morreu por nós na cruz. Aquele que traz no seu corpo as marcas da nossa redenção. E o nosso compromisso, Pai, é feito confiando no poder de Jesus. Confiando no poder do Espírito Santo. E é confiando em Jesus e no Espírito Santo que nós dissemos. Decidi ler diariamente, com meditação, a minha Bíblia. Que a tua Bíblia nos transforme. Que nos faça mais semelhantes a Jesus. E que estes teus filhos, que aqui estamos, fracos e imperfeitos como somos, sejamos fortalecidos, levantados quando caímos, perdoados quando pecamos, mas não desistirmos, Pai, nem um dia deste ano, de olharmos para Jesus, clamarmos por Jesus, nos entregarmos a Jesus. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos. Despede-nos com a tua bênção, a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.